temos é muito grande esta.
Sim, mas eu sou rápida.
Eu sei.
Jorge. Muito bem, se não vissem inconveniente, temos quórum e íamos começando, que temos vários pontos aqui. Seguindo a ordem do dia para mesa e coordenadores, temos um parecer de que foi relator do deputado Joaquim Pinto Moreira relativo ao pedido de elementos à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, documentos eventualmente na posse do deputado Francisco César. Eu não sei, quer dizer, isto tem que ser apreciado na comissão, não é? Mas de qualquer maneira fazíamos aqui uma leitura prévia, eu já fiz a minha. Senhor deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ele é peculiar, o pedido. Eu até usei esta expressão ontem para descrever a posição do Presidente da República, está péssima. É peculiar no seguinte sentido. Porque o que a Assembleia Legislativa Regional pede é documentos que estejam na posse do deputado. Portanto, em rigor, nós podíamos tentar enquadrá-lo, como acho que eles fazem, no pedido de elementos, mas eu penso que o pedido de elementos é quando são pedidos de elementos na posse da Assembleia. E, portanto, verdadeiramente, aí não cabe. Por outro lado, se eles querem documentos do próprio, isso não está abrangido por nenhum tipo de... Ou seja, se eles querem prova testemunhal, o que seja, se tinham que ter pedido outra coisa. Não é? Portanto, o pedido está assim numa espécie de... numa indefinição. Ele, de qualquer maneira, respondeu a dizer que não tem nada, portanto.
Sem prejuízo da nossa, Sra. Presidente, sem prejuízo da nossa discussão agora aqui na reunião de coordenação, eu penso que o deputado Pedro Delgado já viu o parecer do PSD que vai ser discutido a seguir sobre esta matéria. Ou não? Já tem conhecimento do parecer? Não. O parecer sobre o pedido de elementos. É que já foi distribuído. Ah, mas teve acesso. Pronto, ok. Sem prejuízo, vou continuar a discutir o assunto aqui, mas o parecer vem um pouco no sentido daquilo que referi agora. Bem a...
O parecer centra-se no facto de ele não ser deputado da Assembleia da República, à data em que tinha aquilo, e de nada estar a ser pedido formalmente nem à Assembleia Legislativa Regional, coisa que não podia ser, nem à Assembleia da República. Portanto, com mais palavras ou menos palavras, a conclusão é sempre mais ou menos parecida. Ele respondeu que não tinha nada e que tinha falado de acordo com a informação pública, mas acho que nem sequer era relevante aqui, porque não sendo na qualidade de deputado da Assembleia da República, que lhe está a ser pedido o que quer que seja, nós não temos nada a ver com isso, não é? Pronto. Portanto, se... Então, depois temos um que teve que andar depressa, da Sra. Deputada Patrícia Dantas, com parecer do relator deputado Pedro Cegonho, e sobre este eu gostaria de dar a seguinte nota. Foi público, deu alguma conversa na comunicação social pela circunstância de a audiência de discussão e julgamento deste processo ter sido adiada em função da ausência da Sra. Deputada. O que é sempre aborrecido que se diga que a Assembleia, enfim, sem mais juízos de valor, mas que a Assembleia ou se atrasou ou obstaculizou voluntariamente, nenhuma das duas coisas em verdade é real. Porque só para informar aqui a mesa e coordenadores da cronologia dos eventos, o Tribunal pediu a 28 de abril, sem indicar quando é que tinha a audiência marcada. Nós, aqui, enfim, os serviços da Comissão pediram a pronúncia à Sra. Deputada, salvo erro, 3 de maio, e a Sra. Deputada respondeu no dia 16 de maio, ou seja, no próprio dia da audição, da audiência. Na verdade, a Sra. Deputada cumpriu os 10 dias úteis que tinha para responder, E, portanto, o que não quer dizer que nós não tivéssemos acelerado um bocadinho o processo se o Tribunal nos tivesse sinalizado, como fizemos logo no início com o deputado Alexandrino ir como testemunha. Portanto, não nos foi sinalizado que havia... Pronto, entretanto, a nosso pedido, a pedido à doutora Cidolina que fizesse esse demarche, ficámos a saber que a data que está marcada para a próxima audiência é dia 6. E, portanto, temos toda a conveniência em que, obviamente, não haja outra vez um adiamento por causa da Assembleia ou da Comissão, apesar de a cronologia dos eventos ser esta e, portanto, não ter havido aqui nenhum atraso imputável, nem à Comissão, nem à própria senhora deputada, enfim, que podia ter respondido em 2 dias, mas tem o direito de responder em 10, tem o direito de responder em 10. Em todo caso, não foram notícias simpáticas e, portanto, também ninguém pediu contraditório, portanto, achámos que ficava assim. Além do mais, este parecer, não sendo particularmente complexo, antes pelo contrário, porque a senhora deputada, inclusivamente, já está, como só agora é que é deputada, já está numa fase tão avançada do processo em que as questões dos indícios, dos fortes indícios, etc., já estão ultrapassadas, resolvidas, acabava por ter alguma complexidade, e ele não está aqui presente, mas eu, na pessoa do senhor deputado Francisco, pedia... Sim, mas pedia que transmitisse ao Sr. Deputado Pedro Segonho, porque de facto a dificuldade ou a maior deste parecer tinha a ver com o número de elementos associados, porque exatamente porque o processo já vai no adro, não é? Como há procissão, tinha o tal CD-ROM para ver e portanto ele teve que ver isso. Isto dito, ponho à vossa consideração, naturalmente a conclusão é de levantamento da imunidade, com esta especiosidade que eu acho que tem antecedentes, mas que também deixava que aqui a dificuldade é saber por quanto tempo, o que é estar suspenso neste caso. Porque convenhamos que se a senhora deputada ficasse com o mandato suspenso até ao fim do processo, na prática, não sabemos quantas audiências de julgamento vai haver, quando é que transita em julgado. Portanto, creio, pelo que me disseram, que o entendimento é que, ao ser suspenso pelos exatos pelo estritamente necessário, isso implica uma suspensão nos dias em que haja a audiência, sem prejuízo disso ser de um formalismo bastante complicado, porque naquele dia alguém vai ter que vir substituir a senhora deputada, portanto isso é uma coisa, mas a alternativa também é suspendê-la até ao fim do processo, o que, com a morosidade normal do processo, e se for até ao trânsito em julgado, provavelmente pode significar não fazer mais mandato. Portanto, eu penso que esta é a questão mais especiosa que o assunto tem. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para lhe pedir, eu sei que estamos em mesa e coordenadores, mas acho que naturalmente pelas razões que compreendem, sendo deputada eleita para o mesmo círculo eleitoral e apesar de ser a coordenadora, apesar de ser a coordenadora do grupo parlamentar do PS nesta área, acho que pelas razões que são conhecidas não me ficaria bem a estar a acompanhar este processo e portanto eu pedi ao vice-presidente do PSD com esta matéria, o deputado André Coelho Lima, para acompanhar esta matéria e portanto naturalmente que a discussão em torno destas questões ele está, como disse, ainda na reunião do grupo parlamentar, já lhe sinalizei que estamos a abordar este assunto agora, mas se ele não conseguir chegar a tempo desta reunião de mesa de coordenadores, naturalmente será ele a fazer a discussão e a acompanhar este processo na reunião a seguir. Está bem, obrigado.
Só para dar a indicação e concordando com o Sr. Presidente, relativamente a este parecer, há depois aquela questão de que o período mínimo seriam 30 dias, mas no caso concreto, uma vez que é por razões ponderosas, neste caso não se aplica. E, portanto, é só para deixar esta indicação. Muito obrigado. Minha questão nem é sobre o meu, é sobre o do André Ventura, porque isto no fundo é uma repetição, porque eu já tinha sido pedido esse levantamento relativamente a esse processo. Portanto, aqui há uma duplicação, não se percebe muito bem o porquê de pedir novamente. Porque
processo agora já estava a decorrer.
O que me diz aqui a doutora Celina é que, relativamente ao senhor deputado André Ventura, já tinha havido uma imunidade, mas em fase de inquérito, e agora estará aqui em instrução, já está em instrução? Audiência de julgamento já. Pronto. Pois, é para, pronto. E relativamente aos outros dois senhores deputados, que não haveria ainda levantamento de imunidade, e daí o estar aqui.
Relativamente a essa questão, não sei se é uso ou não, mas ponho aqui a questão, visto que eu sou, apesar de já ter dito, não me oponho obviamente ao levantamento da minha própria imunidade, mas não sei se é habitual eu depois pronunciar-me ou não sobre o assunto, visto que sou parte interessada sobre o mesmo, apesar de não me opor, obviamente, mas deixo a consideração aqui da mesa e dos
Mas agora, Sr. Presidente, regra geral, ele depois vai sempre a plenário e, portanto, normalmente os deputados nunca solicitam a não votação. Portanto, ou seja, nunca se... já tive um processo de imunidade em meu caso, ou seja, não participei nos trabalhos da comissão, e, portanto, mas depois, quando a coisa foi a plenário, não... Normalmente não há essa praxe de fazer... O voto é incluído no lote?
Podemos,
que
se quiser.
É o objetivo.
Não, eu apenas estou a pôr, porque não sei pode... Acho que se a minha precisão fosse contra, acho que aí poderia ser algo que poderia ser considerado, então de outra maneira. Mas atendendo que não me oponho, acho que...
Ou que não
participou.
Ou que não participou. Muito bem.
De facto, a ata registra as presenças que podem ser registradas a qualquer momento, não identifica o período temporal em que a pessoa está, e portanto assim sempre garante que...
O parecer é para ser distribuído ao PSD e são... e são... Tem que fazer três separados, três pareceres separados, não é? Tem. Não? É o mesmo processo? Pois. Um só. Pronto, então fica, depois indica, a senhora deputada depois indica quem ficou. Muito bem. Depois... Mais um, sim.
É este aqui, e isto só vem nestes termos, falta aqui a referência aos elementos mínimos da factualidade e da temporalidade nos termos do ponto 5.
Caramba, respeito. Pronto, então só a título informativo, está no ponto seguinte, novo processo de levantamento de imunidade do Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, comunicar então aqui à Comissão que... Nos chegou do Tribunal um pedido de levantamento de imunidade, mas que não vem instruído da parte do próprio Tribunal com todos os elementos que devia trazer. E, portanto, se calhar, em vez de estar a distribuir sim, depois a conclusão do relator seja essa mesmo, nós oficiávamos ao Tribunal no sentido de preencher os factos, desde logo não está cá a factualidade, etc., preencher a factualidade em falta e depois seguiria a tramitação normal. É isto, não é?
É. O ponto 5 das regras e procedimentos.
Isto é a fase de inquérito ainda, sim.
Sim, exige isto, portanto, elementos mínimos quanto à factualidade, portanto, à inquirição e à temporalidade, sim. Não temos nada.
Se lhes parecer bem, pronto, então fazemos isso, doutora Silvia. Depois, aprovação da súmula. Onde é que ela está? Está aqui. Está aqui. Não sei se tem alguma coisa a dizer, acho que não. Não, feito. Muito bem. Depois, diversos. Continuamos nos diversos. Quanto à questão do Sr. Deputado João Castro. Bom, como sabemos, logo no início do período em que a Assembleia, enfim, mais ou menos suspendeu os seus trabalhos normais para o Orçamento de Estado, houve a saída de uma senhora deputada por assunção de competências como membro do Governo. Como a substituição tem que ir a plenário, ficámos aqui com a questão, aliás foi discutida, salvo erro, na última mesa em coordenadores, se pedia a convocação de um plenário extraordinário para fazer isto, concluiu-se que não, Bom, e agora o que temos aqui, da minha perspectiva, é uma coisa, uma parte simples, uma menos simples. A simples é constatar a saída de uma senhora deputada e a subida de outro senhor deputado e isso ir no dia 23 a plenário para que ele assuma formalmente, chamemos assim, funções. Depois... Depois, a questão é saber se o senhor deputado, tal como ele próprio requer, pode, onde é que está, que eu já li, agora não estou a encontrar, está aqui. Ele requer que, no fundo, a deliberação do plenário retroaja à data da saída da senhora deputada Isabel Rodrigues, para todos os efeitos, designadamente também remuneratórios, etc. Pronto. Nós temos aqui... Relativamente à retroação, há um argumento de natureza... Há um argumento que eu não consigo ultrapassar, que é a Assembleia não pode estar com 229 deputados. Portanto, quando um sai, outro entra. Não, portanto, aí, se o plenário não pode reunir, seja por que razão for, do ponto de vista formal, não pode haver hiato. Portanto, aí não vejo dificuldades. Qual era a outra dificuldade?
Penso que é a segunda parte do requerimento.
É.
Não quero levantar mais, penso que é só essa.
E a questão da assinatura condicional das presenças, não é? E os correspondentes abonos.
Ele já a fez, não é?
Portanto, e até sei que já lhe foi dada a palavra numa audição em sede do orçamento.
Bom, Sr. Presidente, extraindo-se a conclusão de que retroage, no fundo há um retraso para todos os efeitos e, portanto, aqui a questão que ele coloca é se podia registar a sua vinda, digamos, de limbo, ou seja, ele estaria num limbo em que não está formalizada a decisão, mas em que, com a retroatividade, de facto, é deputado desde o dia em que a senhora deputada Isabel Rodrigues saiu e, portanto, no fundo, tratar-se, e para efeitos remuneratórios, ele terá sempre essa percepção do vencimento base. A questão é, as presenças que efetivamente teve acompanhando os trabalhos parlamentares nos dias em que houve reuniões da Comissão, se ela ativará ou não os correspondentes abonos que visam, precisamente, compensar os encargos com a vinda, sendo que ele efetivamente veio na medida em que registou. Enfim, sendo atípico, é a solução que evita ter que convocar o plenário. Ou seja, a solução até de alguma maneira é de economia processual para que a Assembleia não tivesse que fazer uma convocatória extraordinária do plenário. Nunca tivemos foi um tempo tão grande entre o momento do plenário que valida e o momento da saída da senhora deputada. Mas já houve casos de um, dois dias de diferença, isso já ocorreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto de não ter experiência desta comissão e também não ter formação jurídica, às vezes é um desafio, mas às vezes pode ser uma ajuda. Porque está-me a fazer alguma confusão. Por exemplo, eu, enquanto líder parlamentar, já cheguei a nomear pessoas e depois, porque foi no dia seguinte ou qualquer coisa, uma pessoa termina aquilo a dizer, com efeitos, que é um bocado a lógica da retroação, da retroatividade. Portanto, eu não estou a perceber qual é que é... Quando sai um deputado, entra outro, é uma substituição automática, nós basicamente a nossa função, e depois aquilo que é votado, é validar uma coisa que é tipo automática. Não estou a perceber porque é que está aqui este problema.
Se calhar, há aqui um elemento...
Eu leigo em juridiquês, está-me a fazer muita confusão.
É menos juridiquês do que isso. Há aqui um elemento que se calhar escapa, Sr. Presidente, que é o elemento que a Sra. Presidente já invocou, que é o computador diz não. Porquê? Porque para efeitos de informática... E para efeitos do processamento nos serviços, a prática tem sido só quando o plenário valida é que ele acerta para trás. E, portanto, na verdade, mais do que uma questão jurídica, haveria uma questão da prática não ser essa. Algo que a Iniciativa Liberal se calhar apreciará, o que eu vou dizer de seguida, algum imobilismo burocrático de estruturas administrativas muito pesadas e que neste caso se vertem numa inibição da norma jurídica a funcionar, porque de facto o ponto é mesmo esse, ou seja, retroage e portanto esteve cá, registou e portanto está aprovado que cá esteve e portanto no fundo o que se nos pede mais do que propriamente uma decisão jurídica é que se dê ali o impulso para que os serviços processem. Aliás, porque...
computador tem que se adaptar à realidade, não é?
É muito rapidamente. Não, é que depois vão-lhe pedir para ele confirmar as presenças durante este ato que aconteceu. E, portanto, se ele não tiver a assinatura e a presença efetiva, não consegue demonstrar.
Mas ele assinou.
Pois, é isso que eu estou a dizer.
Posso? Muito obrigado. Cumprimentá-los a todos, que tivemos reunião do grupo parlamentar, por isso chegamos mais tarde. Eu, com toda a boa vontade que nós tínhamos para ajudar, tenho alguma dificuldade em conseguir conformar, do ponto de vista formal, aquilo que seja uma decisão contrária, ou melhor, uma prática contrária ao que nós aqui decidimos, não é? Nós, na altura, discutimos isto, não é? Aqui há um mês atrás, e dissemos, bem, enquanto a substituição não está formalmente verificada, não se realiza. Se à revelia dessa nossa decisão o deputado veio, há de ser a sua responsabilidade.
Nós optámos por não nos pronunciar sobre o tema, que era a primeira vez que ele se colocava. Ele depois formalizou um pedido. E quer exercer o seu direito, que, vejamos, foi-lhe dar nota precisamente que a prática não era essa. Ele não se conformou.
Ele direito não tem, porque ele ainda não. Ele direito ainda não tem, porque. Sim, sim, mas tem depois de...
Só tem um retroativo, ou seja, formalmente.
Ser convocado imediatamente a um plenário. Eu acho que é tão difícil de todos, de conforto de todos, não ter de se convocar a um plenário apenas para fazer uma admissão. Porque, vejamos, há uma retroação assumida por todos. Inequivocamente, ele vai constar da base de dados. Mal o parecer seja aprovado em plenário, como deputado desde o dia 1. Não sei se é 1, mas desde o dia em que efetivamente assume funções. Tem vindo trabalhar. Portanto, tem estado presente e tem participado dos trabalhos parlamentares. E, portanto, tem assinado condicionalmente, porque dirigiu uma mensagem ao pai, dando nota que ele fazia apenas condicionalmente. Ele não foi processado nada, portanto, apenas para efeitos probatórios e por antecipação, é similar, por exemplo, àqueles casos de presidências cautelares de admissões provisórias a exames. Portanto, se a conclusão é que depois o candidato não tem direito a fazer o exame vai para o lixo. Se não, o exame fica lá feito e é
possível. Na segunda-feira, no plenário, a decisão fosse de que o senhor, por absurdo, porque acho que não era possível, mas bem, não interessa, se porventura a decisão do plenário fosse noutro sentido, todas as assinaturas e presenças que o senhor deputado tivesse tido tinham sido por sua conta em risco. Portanto, ele aí não teria direito a nenhum abono, a nenhuma deslocação, a nada, porque no fundo é um bocado esta a ideia. Ele vai fazendo e depois, se de facto retroagir, está lá. Se não retroagir, vai por sua conta em risco e sai e não tem... Também vejo assim, é verdade que nós na reunião que tivemos há três semanas, não sei, referimos que não nos devíamos antecipar ao plenário, mas eu confesso que aí confronto-me com a questão de na prática estarem menos um do que menos um. E eu também confesso que posso ter tido aqui alguma responsabilidade, porque ele faz este requerimento a 5 de maio e eu entendi que não devia responder a este requerimento sem... Quer dizer, eu também não tenho suporte para lhe dizer sim, faça isso, não é?
Sr. Presidente, se me permite, estamos disponíveis para tomar aqui, enfim, a decisão, ou o conforto de decisão que ponha a Sra. Presidente e a mesa numa posição de maior conforto perante o deputado. Acho que isso é o que é razoável.
Já agora.
Estou confortável porque eu não o autorizei a nada, portanto, pela minha parte, estou confortável. Certo.
Se puder, só relativamente até que disse aqui o nosso colega, eu acho que é assim, obviamente que o que importa é o que diz a lei e o regimento. Não podemos, de maneira nenhuma, independentemente disso, se os serviços têm mais dificuldade ou menos, se a parte informática tem mais dificuldade ou menos, isso não nos diz respeito. De respeito é o que tem que ser. E eles, obviamente, têm que agir de acordo com isso. Porque o que importa, obviamente, é o espírito da lei e do regimento. Não podemos estar aqui a ser, entre aspas, escravos do que os sistemas informáticos decidem ou não decidem, ou possam ou não possam. Isso não nos diz respeito a nós e trata-se de um problema que eles terão que resolver, independentemente de tudo.
Só para confirmar, porque eu acho que a ideia aqui, quer da presença, quer da assinatura, serve para confirmar quando a retroatividade acontecer, ele possa confirmar junto dos serviços, que é muito complicado quando alguém falta e não consegue confirmar que esteve presente e que tem direito aos abonos. É essencialmente para esse efeito, penso eu. Muito obrigado.
Eu até me atreveria a fazer a seguinte pergunta, virando o problema ao contrário, mas é uma pergunta. Supondo que no dia 23 retroagia, como vai retroagir, ele não teria estado a faltar?
Por força maior, não. Mas sim, mas o ponto é esse, ou seja, teria que ter justificado faltas.
Teria que justificar.
Justificadas, mas na realidade...
Ele não teria faltas porque o plenário não reuniu. E ele só pode ser indicado para comissões mediante a sua existência enquanto deputado. E por isso, na verdade, só teria faltas se fosse um caso quase de ficção científica, que era de indicação retroativa do grupo parlamentar para a sua presença em comissões, e a comissão retroagisse para validar se ele teve ou não presente naqueles momentos e lhe aplicasse falta retroativa. Na verdade, ele faltas não teve. Eu creio que foi arriscado ele ter tomado a palavra numa reunião de comissão, desse ponto de vista. Não pretendo fazer uma comissão de inquérito sobre isso, nem. Agora, de facto, parece-me que ele teria o direito de indicar que esteve presente, havendo a previsível indicação dele aceito como deputado no parecer que vai ser votado na próxima segunda-feira, o que há de consequência é que ele, retroativamente, as suas presenças são validadas. Não é apenas só isso. Do ponto de vista de pagamentos, eu tenho dúvida que exista qualquer pagamento que seja, por um motivo muito simples, é que ele terá participado sempre como deputado, nem efetivo, nem suplente das comissões. E a única coisa que houve foi reuniões de comissão. Porque, na prática, enquanto pagamentos, não sei como é que será processado, tenho dúvidas que...
A Comissão de Orçamento e Finanças tem uma ronda aberta a todos os deputados.
Como disse,
em termos... Ou seja, mesmo aqueles que não sejam membros de comissão, todos podem fazer pergunta, que foi isso que ele fez, no fundo.
Ele
não é membro de nenhuma comissão.
Independentemente disso, a presença dele passa a estar legitimada retroativamente na próxima segunda-feira.
É para que fique registado, não, se fosse eu, não teria feito as coisas assim. Eu, se fosse ele, acho que as pessoas têm que ter alguma calma, sem prejuízo da retroação, a meu ver, ser a solução juridicamente correta, com tudo o que isso implica relativamente às presenças que ele teve. Quanto a se deve pagar ou não, eu isso deixava aos serviços da Assembleia, que saberão o que é devido ou não em função, que não são aqui os nossos serviços, não é? Acho eu. Portanto, pronto. E, portanto, enfim, se considerarem, diríamos que pronto, vamos levar isto a plenário e em princípio será para, não vejo que haja problema. E quanto ao requerimento, procederíamos de acordo com o que está no parecer, e enfim, acho que ficava assim. E sim, quanto a ter-lhe sido dada a palavra na comissão, mesmo sendo uma comissão que a pessoa não precisa de estar nomeada para a comissão, porque foi temerário, digamos assim. Precisa de ser deputado, exato. Se a moda pega-me alguém de fora. Muito bem, então, com todas as, enfim, as anomalias que ao caso cabe, vamos... como resolvido. Depois, temos aqui uma outra situação, hoje temos várias situações, que é da senhora deputada Ofélia Ramos, relativamente a uma alteração do regime de exclusividade. Bem, não é bem uma alteração, na verdade. Não sei se tiveram a oportunidade de ver a situação. Exatamente. Portanto, a situação é de que, em função deste parecer, de um parecer de 2021 aqui da Comissão, as circunstâncias em que as atividades exercidas pela senhora deputada permitir-lhe-iam estar em exclusividade, contudo, ela indicou o regime de não exclusividade. E, no fundo, o que a senhora deputada vem agora pedir é, como eu estive em não exclusividade, porque supus que assim tinha que estar, e como afinal podia ter estado em exclusividade, pede, no fundo, os abonos para trás. Eu acho que nós vamos ter que elaborar, pedir, enfim, que distribuir, até para ver se a situação de facto se subsume nos casos em que, nos termos do parecer de 2021, se permite... a exclusividade. Contudo, eu diria o seguinte: na realidade, a pessoa não esteve em exclusividade e não indicou isso. Se não esteve porque voluntariamente não queria ou porque achava que não podia estar, enfim, aqui a minha intuição, mas quem fizer o parecer melhor verá, não é? Porque na realidade, não, a pessoa estava em não exclusividade convencida de que não podia estar, não é? Foi uma atividade remunerada? Exatamente. Certo, não ter. Eu só sou.
A função de gerente não é remunerada. Pode ter dividendos.
Caso. Sem querer, eu, pensando abstratamente, há uma coisa que eu acho que é, quando estamos a falar de incompatibilidades e de impedimentos, estamos a movimentar-nos no quadro de direitos fundamentais, direitos, liberdades e garantias, e portanto a interpretação deve ser sempre restritiva da limitação. Quando estamos a falar de exclusividade, já não estamos a movimentar-nos no âmbito dos direitos fundamentais, não é? Portanto, com isto não estou a querer influenciar nada, estou apenas a dizer que são, acho eu, pistas completamente separadas. Uma é a do impedimento que impede as pessoas de fazer outras coisas se quiser manter o seu lugar de deputado, ou outra é de oferir ou não a mais relativa à exclusividade. Num, acho que o facto de ser direitos dos liberdades e garantias nos obriga a fazer uma interpretação restritiva da limitação, no outro não, e com isto não estou a dizer que deve ser uma ou outra, mas tendo a achar que, enfim, que não há essa interpretação pró-libertata e que haveria se tivesse em causa um direito fundamental.
O problema aqui maior até me parece ser, não tanto a questão de fundo, sobre se é ou não incompatível, porque essa ficou resolvida no parecer, é saber se retroativamente isto reporta-se à legislatura anterior, não é?
Se a senhora deputada viesse pedir para a partir de agora estar essa, isso aí aliás nem tinha que pedir, não é? Aí nem tinha que pedir. O que a senhora deputada diz é: eu não mudei o meu regime porque achava que não podia mudar, mas afinal podia. Há aqui uma média via juridicamente, que é a partir do momento deste parecer que ficou clarificado. Aqui, a partir do momento em que este parecer existe, a senhora deputada tinha os elementos todos para, se quisesse, mudar a sua situação. E não o fez. Até haver este parecer, eventualmente, se havia uma confusão, uma menor clareza de que desculpa a opção. Estão a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, uma coisa é aquelas normas como há no administrativo, do quadro normativo ser suficientemente. Ou seja, agora, a partir do momento em que há um parecer que é claro, então, pelo menos a partir desta data, eu acho que a retroação não se justifica. Mas, enfim,
eu
não queria.
Claro que
estaria a incorrer num. Mas também a consequência seria ser notificada para corrigir, não é? Mas, enfim.
Mas se tivesse. Não, mas se tivesse optado erradamente. Se tivesse optado erradamente, teria sempre a hipótese de ser corrigida, sim, sim, correto? Portanto, ela podia ter optado erradamente e seria corrigida. Aqui é o contrário, ela opta pelo que ela quer. Não foi coagida, ela é que achou que estava a agir dessa maneira.
Um erro na base do negócio.
Exatamente, sobre os pressupostos. Agora, a questão aqui em causa, eu acho que o parecer é claro e clarinho, no sentido de dizer que não há retroatividade, ou seja, quando o parecer é emitido, ele não refere qualquer retroatividade para as situações anteriores. E, portanto, isso demonstra que, a existir qualquer situação, e neste caso concreto, é para o futuro.
Sim, mas reparem, por exemplo, se o parecer tivesse feito uma inflexão de solução, eu por acaso acho que a partir daí, a partir do parecer, a pessoa deveria. Estão a ver, não é? Portanto, até ao parecer teria direito à retroação, do parecer para a frente, não. Pronto, de acordo.
Aliás, alguns dos deputados que estiveram na origem do dito parecer tinham sido informados pelos serviços que era compatível. Quando mantiveram a exclusividade.
Tinha que servir isso tudo. Como é que a pessoa conformou a decisão, a sua decisão de ficar num regime e não no outro?
Alguém que entendeu por isso,
confirma-se. Se fosse uma inflexão de solução, não tenho dúvidas que o mandato pode ser admitido. Inflexão? Mas pronto. O PS terá que fazer.
Sim, exatamente.
Uma participação do Tribunal Constitucional relativamente a incumprimento de obrigações declarativas por parte de uma senhora deputada. Não sei se viram, circulou o expediente. Eu, se me permitissem, faria uma brevíssima resumo do que me parece ser o que vem invocado. No fundo, o Tribunal Constitucional, o Procurador, o Ministério Público no Tribunal Constitucional, o que vem dizer é que a senhora deputada, na declaração de 2015, não declarou mais nada de funções, e na declaração de 2019 vem declarar que exercia outras funções desde 2015, ou seja, é na declaração do início de legislatura de 19 que por referir atividades anteriores a 19 acaba por se revelar que não tinham sido declaradas na declaração de 15. Este é o problema base, digamos assim. E isto, que fique claro, não é uma questão de impedimentos. É uma questão de obrigações declarativas, são coisas diferentes, não é? Portanto, a pessoa, nenhuma das atividades que a pessoa declara em 19 seria um impedimento, e eu estou a dizer isto com esta nota, é melhor avisar ali os senhores deputados que estamos um bocadinho atrasados. Nenhuma destas, porque é que eu estou a chamar isto a atenção? Porque o próprio procurador não é muito, invoca um número de um artigo que se refere aos impedimentos e não é isso que está em causa. Pronto, portanto, o que está aqui é o incumprimento, eventualmente, de obrigações declarativas relativamente ao mandato de 15-19. Pronto, é isso que está aqui em causa. E isso é competência apenas desta Comissão, o próprio Tribunal Constitucional diz que envia, não requer nada, não é? Não, diz que a competência é nossa, nós daremos uma informação, mas não há um requerimento, não há elementos que tenhamos que entregar ao Tribunal Constitucional, responderemos naturalmente por cortesia. O que é que isto me parece? Que, como sabem, assim, o incumprimento das obrigações declarativas é introduzido desde em 2019, que o incumprimento culposo das obrigações declarativas pode dar perda de mandato, entendendo-se como incumprimento culposo aquele que decorre da não correção do registro quando a pessoa é notificada para esse efeito. Naturalmente que neste caso isso não ocorreu, que mais não seja porque só em 19, pela análise da declaração relativa para trás, que se descobre isto. Eu tenho aqui uma questão com isto e no ano passado eu gostava de vos ouvir, porque tinha aqui uma eventual sugestão de resolução do problema, que é o seguinte: mesmo que se entendesse que tinha havido um incumprimento culposo numa obrigação declarativa relativa ao mandato 15-19, coisa que implicava fazer retroagir a alteração ao Estatuto de Deputados, que é de 2019, que antes não havia esta linha da perda de mandato, e que implicava considerar que era culposo quando a pessoa nem sequer foi notificada, também não foi notificada porque os serviços não sabiam, há uma coisa que eu não consigo ultrapassar, que é, isso implicaria a perda de mandato do mandato 15-19. E nós já estamos no mandato 22 e seguintes. E relativamente ao mandato 19-22, está declarada, há depois a questão da exclusividade, que nem é a questão que vem aqui colocada. Isso é outra. Portanto, podemos fazer, nomear relator, ou se, como quiserem, ou eu predispunha-me a responder qualquer coisa deste género ao próprio Tribunal Constitucional, porque acho que o mandato que está em causa aqui já foi. Muito obrigada.
Senhora Presidente, dar nota que consideramos que isso se resolve.
Competências que têm que ser claras.
Certo.
Nós não temos,
mas
competências não são
nossas. Pois, exato. Sra. Presidente, é muito breve. Dizer, em primeiro lugar, que nós subscrevemos essa interpretação jurídica que faz sobre quando é que deveria haver a eventual perda de mandato, que é no mandato que já não existe, não é? Em todo o caso, dar nota que esta comunicação do Tribunal Constitucional, queremos que não nos pede que nos pronunciemos sobre o seu teor. Ou seja, é uma comunicação que dá conta de remessa para o Ministério Público para promoção. O que significa que talvez fosse mais avisado, sem prejuízo, por isso é que eu comecei pela concordância, nada a dizermos sobre a matéria. Não é? Se eles não nos pedem que nos pronunciemos, quer-me parecer que talvez não o devêssemos fazer.
Eles dão conhecimento porque o órgão que tivesse que tirar alguma ilação a ser, seríamos ser nós.
Tudo bem, mas quando tivermos de tirar ilações, claro, cá estaremos. Quando fomos notificados para nos pronunciarmos, pronunciamos-nos. Não sendo...
Não, porque a perda de mandato é competência da Assembleia. Alguém ter que declarar a perda de mandato seríamos nós. Portanto,
não há dúvida.
Isso.
Mas para isso é preciso haver uma decisão nesse sentido, que não há.
Claro.
Remete para o Ministério Público para esses efeitos. Ou seja, nós ao dizermos isso já estamos de alguma forma a dar pistas ao Ministério Público, é isso que eu quero dizer, não é? A dizer, olha, que não vão por aí porque o mandato já terminou. Ou o mandato que poderia ser...
Mas o ponto é, o Ministério Público não pode se requerer a perda de mandato, é a competência da Assembleia. É a Assembleia que os declara.
Mas e o Ministério Público já disse isso?
Não é isso, mas o Ministério Público não a pode promover, porque a competência é nossa.
Sim, mas o Tribunal não manda para o Ministério Público, o Tribunal Constitucional?
Não, não, é o Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional... que faz a fiscalização transitoriamente das... É, enquanto não há entidade para a transparência, é o Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional que faz a fiscalização. Portanto, são esses...
É diferente.
Eu é diferente. Concordo
com o que diz no sentido em que eu acho que este ofício nem comporta resposta. Certo. Formalmente não comporta resposta. Este artigo é, vejam lá isso. E não é nada comigo. É uma questão, certo, de cortesia, de não sei, de relacionamento institucional, eu tenho aquele princípio que se deve responder a tudo.
Não, não, responder
mas
sem
só
dúvida.
Responder do género de sim, pois, sim, estamos a ver. Só. Pronto, pode ser só.
Responder, senhora Presidente, responder sem dúvida, mas não responder substantivamente, era esse o meu ponto, não é? É quase como, muito obrigado, tomamos conhecimento, nós agora cá tratamos da nossa vida.
Ah, certo.
Ou seja, não temos que lhes dizer que não é, é esse o ponto, não é? Ou seja, é pronto, muito, muito obrigado, claro, sim, sim. Registamos, trataremos. É isto, ou seja, acho que sem prejuízo de concordar com a análise jurídica que faz.
Por ela ser bastante, como é que eu ia dizer, bastante linear, é que eu estava aqui a perguntar se poderíamos, porque ainda
corrompo com a ideia de uma resposta que é de de forma e não de substância, e que é de cortesia, por isso eu falava da possibilidade de ser uma resposta mais liminar, sem parecer, mas...
Eu percebo o que o senhor Presidente diz, e concordo de certa maneira, até porque eles não pedem qualquer informação, mas... Para efeitos de economia processual, isto vai para lá, para voltar para cá, vais dizer aquilo que está a dizer agora, que efetivamente o mandato já morreu.
Não, vai, não, não, a competência é nossa, não vem para cá mais
eu
nada.
Eu sei.
Não quer vai dizer, para cá mais nada.
Mas é uma competência nossa. Não é uma competência nossa, pois, só se for para os jornais. É uma competência nossa.
Não, mas acho que aqui nós, se me permitem, se me permite, eu acho que estamos...
Não, mas podem pedir posteriormente.
Os efeitos de
conveniência. Que é aquela coisa que dá para tudo, não é?
Mas
isso já mandou. Mandamos em cima. Vai para o
Bem, basicamente eu acho que estamos de acordo quanto ao fundo da questão. Eventualmente há aqui uma questão procedimental que tenhamos que decidir, que temos que decidir, que é uma de duas. Ou segue uma tramitação mais comum, que é distribuído, faz-se parecer, ou, atendendo a que está aqui em casa, é uma resposta do muito bem, estamos a ver, ou tomámos nota, ou me mandatavam para dar esta resposta.
E que ainda para mais já foi vista.
E
que ainda para mais substancialmente já foi vista, portanto não haveria que revisitá-la, portanto nesse sentido também a solução da Sra. Presidente parece a mais adequada, uma resposta de tomamos conhecimento, agradecemos. Convivialidade também fiz.
Aliás, dizer que se tivéssemos que responder formalmente tínhamos que fazer aqui umas correções de artigos, não era, doutora Cidalina? Sei que há aqui um trato sucessivo de alteração, enfim, não interessa, conversa de juridiquês. Muito bem, então, muito obrigada pela vossa confiança e depois farei chegar a resposta que saiu. Depois, temos a visita de estudo da Comissão de Ética do Parlamento de Moçambique, que pede para nos visitar entre os dias 19 e 24 do 6... É dizer que sim, não, imagino eu, não tem grandes mais. Se fosse para ir lá era pior, porque eu não ando de avião, não é pior. Eu e os aviões não somos amigos.
Não, isso é, vi um rasgo de felicidade na face do Sr. Vice-Presidente que teria que assegurar a substituição num cenário desses. E, portanto.
Não, eu sou. E depois temos, portanto, vamos responder em conformidade. E depois temos aqui um e-mail que eu trago aqui, só por ser bastante. E, quer dizer, eu estou aqui há pouco tempo, mas dizem-me que desconcertante e eu percebi logo que era. Então é assim: alguém que eu nem percebi bem qual é a posição hierárquica lá dentro da Embaixada de França pede um interlocutor desta comissão. Nem explica se é ao nível de membro da comissão, se é de serviços, de preferência com o e-mail pessoal e contactos pessoais para tenho aqui no meu e-mail, para tirar dúvidas, para assim uma coisa um bocado, e mandam para o e-mail geral da 14ª comissão, que era o que eu lhes responderia, olha, tem aí, quer dizer, é esse. Não sei, eu encontro aqui rapidamente, doutora. Pronto, é, então eu até leio, é, na sequência do contacto tido com a senhora doutora Cidalina Antunes, solicita esta embaixada a possibilidade de ter os nomes e, se possível, contacto telefónico direto de um dos elementos que dá apoio à comissão. O objetivo é simplesmente ter um ponto de contacto mais personalizado e capaz de nos explicar e dar alguma informação mais técnica e desenvolvida relativamente aos assuntos tratados por essa comissão, se for caso isso, e isso em função do decorrer da atualidade, que é também uma coisa que eu não sei muito bem o que quer dizer. Se não entendermos, depois há aqui um problema que eu acho que tem um tradutor do Google, se não entendermos tão bem um assunto da atualidade em curso tratado por essa comissão, seria especialmente útil termos alguém a quem nos dirigimos e capaz de nos esclarecer de forma ágil e mais direta na medida do possível. Portanto, isto é Google, é Google Translator.
Mas são as embaixadas aqui, de França cá?
Sim, é uma senhora que é responsável da comunicação da Embaixada de França cá. Portanto, eu responderia, já falaram com a doutora Cidalina, indicaríamos a doutora Cidalina, mas obviamente com a sua... Com o seu... Ai, já não quero... Não sei, eu francamente acho isto um bocado inusitado. Mas eles falaram consigo, não foi, doutora Cidalina?
Falaram.
Tipo normal?
Eu disse assim, olha, ponha por escrito porque eu não estou...
Certo, de acordo. O que é
que era. Para fazer só uma sugestão, ainda antes de avançarmos, podíamos tentar ver com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e com o Gabinete do Paira se há algum canal melhor lhes pudesse dar resposta, porque eventualmente o assessor diplomático do Presidente pode ser a via para intermediar, por exemplo, mas se calhar fazíamos esse contacto. Eu lembrei-me, entretanto, do Gabinete do Paira, porque de facto, não sei se no momento há assessor diplomático nomeado, diria quase com toda a probabilidade, tendo em conta o atual Paira, haverá com certeza. Tem, não tem? Depois. E, portanto, eu penso que talvez fosse a forma mais... primeiro perguntar-lhes a eles, mas tendencialmente remetendo para lá, porque, de facto, se a Embaixada tiver alguma dúvida que queira dirigir à Assembleia, o caminho provavelmente será o assessor diplomático do Presidente, que se alguma questão tiver, nos coloca a nós e nós logo veremos se aos serviços, a Comissão, se o que seja. Porque até é interessante poder haver formas de colaboração e até se podem instituir outros canais. Por acaso, tendo em conta que eles já têm auto-autoridade para a transparência a funcionar, se calhar era mais ao conto, não nos fazia mal a nós ir fazer benchmark lá. Confesso que eles têm uma auto-autoridade que até funciona, que é a inspiração da nossa e até bastante eficaz.